Está começando Memória Viva.
Seja bem-vindo. Começa agora o programa Memória Viva. É o programa que conta sobre as pessoas que fazem parte dessa gigante da educação brasileira. E hoje estamos recebendo Armando Kubi Júnior, ele que é coordenador dos cursos de gestão de startups e empreendedorismo digital da Uninter. Seja bem-vindo, Armando.
Obrigado, Evandro. Estamos aqui na brilhante companhia do professor Antoine. Daí, professor Antoine, como é que estamos? Tudo bem?
Tudo bem, professor Armando. Queremos conhecer um pouco da sua trajetória hoje. O que nós pudermos saber de você nessa meia hora é o que nós queremos hoje, sua trajetória na Uninter, inclusive, que é, né, Evandro, como a gente começa perguntando. Conta aí o seu início na Uninter até onde você está hoje.
Nossa, o meu começo na Uninter, nós podemos dizer assim que existem dois começos. Um antes e um depois, né? Porque, falando assim tecnicamente, eu estou registrado na Uninter há 15 anos. Um detalhe, isso indo a partir de 2005. Mas eu já conheço a Uninter, já trabalhei com a Uninter, inclusive tem alguns aspectos bem interessantes que eu vou apresentar para vocês, que vocês vão entender todinha essa trajetória antes da Uninter, no caso. Né? Primeiro, né, me apresentar, né, eu sou o professor Armando Kubi Júnior, sou formado em administração com ênfase em análise de sistemas pela Uninter, né, na ocasião a Facinter, sou especialista em EAD, no caso na questão de tutoria em EAD pela Uninter também, sou mestre em tecnologias pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e atualmente estou fazendo doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina em engenharia e gestão de conhecimento. A minha família, essa aqui que vocês estão vendo do ladinho aqui no caso, minha esposa e meus dois filhos, certo? E tenho também, para agregar à família, uma netinha ali no caso. Eu estou colocando essas questões aqui, já vocês vão entender um pouco mais à frente no caso. Também fui atleta da Seleção Paranaense de Handebol por mais de 10 anos no caso, e pratico handebol até hoje. Logicamente, na questão da pandemia agora, estamos afastados das quadras, mas logo iremos retorná-los. Né? Eu comecei a trabalhar a partir, posso dizer assim, trabalhar a partir dos meus 7 anos, junto com meu falecido pai. Tá? E aqui já começa uma questão interessante a partir da educação. O meu pai e o irmão deles, eles eram sócios, tá, do Instituto Kober. E olha aqui que bacana, o Instituto Kober, tá, ele era exatamente esse instituto, era uma escola técnica de comércio do Instituto Kober. E esse Instituto Kober, no caso, meu pai e meu tio, eles pegavam e trabalhavam com escola de datilografia, época e tudo mais. Em 1959, inclusive, eles foram campeões de ciclismo. O meu pai, ele era fiscal do Ministério da Fazenda, mas à noite nós trabalhávamos com selos e moedas para coleção. Mas o que tudo isso tem a ver com a história da Uninter? Né? Acontece o seguinte, tiveram mais atividades que eu fiz também, né? No caso, trabalhei com serigrafia, tá? Eu trabalhei com sucos, para sucos e drinks, né, também na praia, e comecei a ter o meu primeiro computador, que foi um TK-95. Olha só a capacidade de memória RAM que ele tinha ali, ó. 16 kbits, no caso ali, 48 kbits de RAM. Era algo assim, bem pequenininho, começando a trajetória de informática. Depois passei para os TRS-80, e em 1994 aqui começou a história da Uninter. Essa pessoinha que vocês estão vendo aqui do nosso lado aqui, professor Hamilton Pereira dos Santos, ele é amigo, irmão, no caso, ele chega um dia na minha casa, certo? Que inclusive já tinha posto de venda de produtos do Correio, e ele via que eu tinha uma impressora, tá, à base de margarida. Não era nem margarida, desculpe. Era essa esfera, a base de esfera. Olha que coisa fantástica que eu tenho aqui no caso, né? Então, e ele olhou para mim e falou assim, Armando, eu tenho um amigo meu que tem que mandar um trabalho para a Suíça, na Basileia, tá? Que é exatamente sobre quirianismo, aquela questão de tratamento de imagens e tudo mais. E quem que era esse cara? É um cara que vocês devem conhecer, um tal de Wilson Pickler. Tá? Então, só que tem um detalhe, ele pegou a impressora na minha casa, professor Hamilton, e simplesmente levou. Quando a minha esposa viu que o cara vai lá e leva a impressora, ela perguntou assim, você conhece ele? Falei, não. E você entrega uma impressora? Eu tinha pago quase que $5.000 na época naquela impressora. Eu entreguei a impressora para ele imprimir um trabalho para o professor Wilson Pick. Na ocasião, ele estava indo fazendo, trabalhando, saindo recém-formado do Cefet, no caso, e era colega do professor Hamilton também. Uma outra pessoa que apareceu nessa história toda também, junto, que era super amigo do professor Hamilton também e do Pickner, é o professor Luciano Frontino de Medici, nessa mesma época. Hoje, o professor Luciano, inclusive, ele é meu co-orientador no doutorado, para vocês verem que bacana. Com o professor Hamilton, eu fui lá e consegui comprar um PC, PC XT. Tá? Não tinha HD ainda na época. Tá? A gente pegava, gravava em disquetes. Esse aqui era um disquete de 1.2, no caso, de 120 KB, 1.2 KB, no caso, que seria aquele pequenininho, 1.44, esse 1.2. Isso é uma questão só para questão histórica, né? Daí, essa pessoinha aqui, 94, 95, chega na minha casa lá, eu trabalhava com editoração eletrônica, fazia montagens de diversos materiais, ele chega assim, puxa, Armando, eu tô com uma ideia bem bacana aqui de pegar e mandar uma, eu preciso mandar uma mala direta para alguns professores aqui, alguns possíveis clientes que eu vou precisar aqui dentro de Curitiba e no estado do Paraná. E acontece o seguinte, que você tem uma coisa que eu preciso aí no caso, que era uma impressora matricial. Olha aqui que bacana, é uma impressora matricial. Para o que, que ele precisava? Exatamente para imprimir uma mala direta. Tá? A partir do momento que ele pegou e tinha o banco de dados, em DBase, na época, no caso, ele precisava imprimir esses dados, fazer as etiquetas para mandar a proposta para o pessoal. E daí ele fez uma primeira impressão e falou assim, olha, vou pagar para você na próxima. No caso, foi beleza. Quando ele veio, fez uma outra impressão, pagou, acertamos tudo direitinho, sem problema nenhum. E o que, que ocorreu disso ali no caso? Surgiu exatamente o que nós conhecemos, né? O início de tudo ali, o IBPEX, no ano de 1996. Nessa época também, eu tive a oportunidade de conhecer o seu Gabriel, o pai do nosso querido professor Pickler. Também o pai do Luciano, tio Oswaldo, que eu já chamava de tio Oswaldo, porque o Hamilton chamava ele de tio Oswaldo, eu chamava de tio Oswaldo, então, para todos nós, era tio Oswaldo. Daí, o que aconteceu? Eu não trabalhava no Uninter ainda, né? Então, você veja, isso foi em 96. Só que eu trabalhava com diversas outras empresas com entrega de materiais, entrega de correspondência, eu fazia logística de entregas de diversos brindes e tudo mais para outra empresa de ensino, no caso, ali. Eu fazia isso aí. E o Pickler, ele sempre me chamava para a gente pegar e ficar conversando com ele para ver como que a gente poderia auxiliar ele em termos de entrega de materiais, e eu sempre orientava ele nessa parte de material didático também. Nessa época também, eu tinha um PVP, que era um posto de venda de produtos dos Correios. E por que, que os Correios também entram nessa condição, né? Por causa que a FATEC, certo? Que tinha sido, a Facinter, né? No caso, que tinha sido fundada em 2000, tá? Ela precisava, já tinha já um volume considerável de utilização, que precisava trabalhar com a FATEC também em 2002, para fazer o uso de Correios. E era muito caro o Correio, trabalhar com SEDEX e tudo mais. E eu consegui daí para o Wilson, porque como eu tinha um PVP, eu consegui um contato com agências de Correios, no caso, que começaram a proporcionar um desconto. Era um desconto pequeno, em torno de 5%, mas 5% é 5%, é melhor do que 0%. Então, ele conseguiu fazer algumas negociatas bem interessantes. Daí, o que, que ocorreu? Passado esse tempo ali, no caso, conversa lá, conversa aqui, eu peguei, consegui arrumar para ele um banco de dados com praticamente 500 mil nomes de Curitiba e 70 mil empresas do Paraná, graças a um amigo nosso, que era o seu Aramis, que era o dono da Guia Pares, editora de guias, e ele me liberou esse banco de dados para entregar para o Pickler também, né? E com toda essa envoltura ali, no caso, acabei não ficando direto com o pessoal. O que aconteceu daí em 2005? Eu tinha sido aprovado num concurso de agente penitenciário. Olha só que coisa louca daí, né? Só que daí o que aconteceu? O professor Hamilton, isso em outubro de 2005, no caso, eu em setembro tinha feito concurso, em outubro eu fui aprovado para ser agente penitenciário. Daí em outubro chega o professor Hamilton na minha casa, ele estava vindo recém de Londrina, depois de outros percalços, tudo que correram na vida dele, e veio me convidar para trabalhar na Uninter. Quando eu vim trabalhar na Uninter, daí eu fui trabalhar exatamente no prédio ali da Tiradentes, a partir do dia 3 de outubro de 2005, no quinto andar ali. Nessa ocasião, entraram comigo, tá, o Reginaldo, o Alex e tinha o Rafa, que infelizmente não tem a foto dele. O que que aconteceu? Nós trabalhávamos lá no quinto andar, na sala dos servidores. Era um computador para 3 colegas trabalharem e fazerem uso, ainda mais o Rafael, que também fazia uso. O Rafael, gentilmente, não se deu. Nessa ocasião, o Rafa, ele pegou, chegou para mim e falou assim: Armando, o pessoal do DTI está há muito tempo tentando fazer um esquema de videoconferência. Olha só que interessante, em 2005. E eles até agora não conseguiram. Nessa ocasião também, nós tivemos a oportunidade de conhecer uma outra figura muito importante que, na ocasião, trabalhava na FATEC ali, que é o professor Benhur Gaio. O professor Benhur Gaio foi muito importante em toda essa trajetória, inclusive da Uninter, em termos de inovação, porque o que nós apresentávamos para ele, na ocasião, ele pegava, abraçava e falava assim: façam, vamos ver o que acontece. Com essa solicitação do Rafa, eu precisei pegar e estudar um tal de Flash Media Server, que usava a tecnologia do Flash. Eu consegui apresentar e fazer o uso dessa ferramenta, tanto é que nós utilizamos ela durante muito tempo para trabalhar com apresentações online de defesa de TCC. O professor Moser usou muito tempo essa ferramenta. E olha que bacana também, nós usávamos essa ferramenta para promover formaturas à distância. Essa ferramenta também fez com que nós trabalhássemos com um software, no caso, que era o Flash, na época da Macromedia. Hoje, o Flash ele pertence à Adobe e quase não é utilizado, principalmente para questões do iOS, de não ser compatível com o iOS. E nessa época também, eu pegava e tinha visto que alguns polos, as pessoas utilizavam esse televisor de 29 polegadas aqui para pegar e transmitir as aulas que eram produzidas nos estúdios do CEBED lá no Algar Verde. E as pessoas faziam slides com 50, 60, 70 caracteres. Imagina uma turma inteirinha assistindo uma aula no televisor de 29 polegadas. Poucos polos tinham projetores de data show, que era na época, no caso, para poder apresentar esse material. E daí eu fui lá e conversei com o professor Benhur, no caso, e nós tivemos a feliz oportunidade de pegar e começar a criar, então, o que nós conhecemos hoje pelo CCDD, porque nós começamos a produzir materiais de alta qualidade fazendo uso do Flash. Inclusive, alguns professores participaram de aulas que nós promovemos, tentando capacitá-los para fazer uso do Flash, e depois nós acabamos criando o próprio setor, que teve contratações como o Mauro, como outras pessoas, no caso, que vieram posteriormente trabalhar conosco também. Nesse meio de campo também tivemos a oportunidade de conhecer o professor Antônio Ciência Munhoz. E, nessa ocasião, o professor Hamilton, o professor Luciano e o Pickler falaram para mim assim: Armando, você vai ter que voltar a estudar. E o que que ocorreu? Daí eu fui estudar administração na Uninter, no caso, lá no Garcês, no caso. O coordenador do curso de administração, à época, era o professor Luciano Frontino de Medeiros. Nessa história aí, apareceu um professor. Tive a oportunidade e a satisfação de ter como professor o Elton Schneider. Hoje, inclusive, é o diretor da nossa Escola de Negócios e ele foi fundamental também em todo esse processo de evolução, principalmente com uma ferramenta que nós tínhamos criado à época, no caso, que foi um desafio que nós precisávamos fazer, que é o tal do ClaroLine Uninter, o primeiro, vamos dizer assim, ambiente virtual de aprendizagem que nós tivemos dentro da Uninter. E o que foi interessante, né? Inicialmente, o professor Benhur tinha pedido para nós só colocarmos essa ferramenta, no caso, junto com a FATEC, em 5 cursos presenciais, com a média de seus 30, 40 alunos em cada sala. Mas o que aconteceu? O Pickler gostou da brincadeira e pediu para nós colocarmos ele online para o Brasil inteiro. Simples assim, de 40 alunos, 200 alunos que sejam na época, no caso, nós passamos para praticamente 70 mil, 80 mil no caso. Foi uma loucura interessante. O Elton foi fundamental nesse processo. Também, nessa mesma época, nós tivemos a oportunidade de conhecer um excelente programador, que era o Léo, tá? Juntamente com o Kex, nós fizemos, e ainda o Reginaldo, nós fizemos trabalhos fantásticos com a nossa ferramenta, que veio nos auxiliar exatamente em todo o processo para a evolução para o Univirt que nós temos hoje, que está correndo aí junto com a nossa instituição. Também tivemos a oportunidade de conhecer o Helder Guerreiro, no caso. Agora, vem uma das pessoas mais conhecidas da Uninter, tá? Que nós conhecemos também nessa mesma época, o professor Alvino Moser. O professor Alvino Moser, tá? Ele foi me apresentado pelo professor Hamilton, porque o professor Moser tinha problemas com os computadores dele, porque ele sempre mandava consertar e as pessoas não consertavam corretamente esses computadores, e nós tivemos a oportunidade de ter a felicidade de conhecer também o professor Moser. O professor Moser, inclusive, foi o responsável direto pela criação do Hyper iBook. O Hyper iBook, ele nos proporcionou inclusive uma evolução muito grande dentro da instituição. Esse trabalho do professor Moser, que foi inclusive, vamos dizer assim, no caso, prestigiado pelo professor Benhur também, mais uma dos eventos que nós tivemos oportunidade de fazer, também foi muito importante para a instituição. Outra pessoa também que fez parte de todo esse processo evolutivo, inclusive, foi quem me incentivou a fazer o mestrado, foi a professora Onilza Martins, no caso. Saudosa professora Onilza, que nos deu essa felicidade de poder ter feito o nosso mestrado também. Outra pessoa também que auxiliou muito nesse processo, inclusive me chamavam, quando eu era supervisor de design gráfico, me chamava de bicho grilo, é o Edmilson. O Edmilson também, ele sempre me incentivou, inclusive quando tive a proposta de uma outra empresa para pegar e sair da Uninter, ele pegou e me convenceu junto com o professor Hamilton, a ficar na Uninter, no caso. Então, somos pessoas importantes, no caso. Outra pessoa também que eu não posso deixar de citar, que também tem ajudado bastante em todo esse processo, é a professora Dinamara, também, que nos auxilia bastante, nos prestigia bastante em termos de trabalho, no caso. Hoje, eu estou como coordenador do curso de gestão de startups, né? Então, essa é um pequeno histórico, porque nós temos pouco tempo, né? Um pouco de coisa que eu falei para vocês aí, hein, Antoine? O que vocês acham? Hein, Evandro?
Ah, foi bem, bem bacana, hein, essa apresentação, né? Toda essa trajetória, né, que você conta, né, sobre desde o seu início na Uninter. Então, quantos anos, Armando, você já está aqui na Uninter?
Oficialmente, 15.
Oficialmente
15. Com carteira registrada são 15, né? Mas 15. Eu tive a oportunidade de praticamente ser um dos responsáveis, um dos corresponsáveis pela existência da Uninter em termos de ajuda e de participação e de promover e de apoiar um cara fantástico que tem do mesmo tamanho que ele é o coração dele também, que é o professor Wilson Pickler, no caso, um dos maiores empreendedores que eu tive a oportunidade de conhecer e é o nosso mantenedor, o nosso chanceler, é tudo da Uninter, no caso, né? Só isso.
E pode falar, Antônio.
Olá.
Eu queria fazer uma pergunta para o professor Armando. Ele tem uma curiosidade ali bem, bem bacana. Você contou que você participou também sobre handball, você foi jogador de handball antes de...
Isso, inclusive eu tinha começado um curso de letras na PUC, fiz 2 anos, vou terminar esse curso de letras depois do meu doutorado, eu vou fazer licenciatura em letras aí para terminar também, e na ocasião eu tinha uma bolsa de estudo na PUC, exatamente porque era atleta, e fui convidado pela prefeitura de Campo Mourão para jogar os jogos, no caso. Na época eu já fazia parte de seleção paranaense, no caso, eu tinha bolsa na PUC, no caso, e acabei sendo coordenador de iniciação esportiva lá em Campo Mourão, sem ser professor de educação física, eu era coordenador ali, no caso. Ah, inclusive, que tem uma pessoinha que entrou nesse processo aí, a professora Dani, obrigada ter falado. A Dani, ela, a primeira vez que ela me conheceu, ela veio com os dois pés na garganta, só para vocês saberem, sabe? Ela não me conhecia direito nem nada, ela pegou e veio passando o rodo em cima de mim, no caso, me jogando um monte de farpa. Para quem conhece a Dani, sabe que ela não é esquentadinha, né? Certo? Então, vamos dizer assim, no bom termo, né? A Dani também é importante nesse processo todo, porque depois que ela acabou nos conhecendo, ela compartilhou com os Google. Até hoje compartilhamos muitas coisas, no caso, trabalhamos junto ali, né? Até eu chegava para o pai dela e falava assim que eu tinha que pegar, aguentar duas Dani, né? Minha filha é Dani e ela é Dani, então a Dani aí é importantíssima nesse processo também, no caso. Beijão para você, Dani. Olha só a Janaína também, no caso, quantas colegas, né, no caso, a professora Denise também, né? A professora Denise, eu não posso nem falar dela. A professora Denise é aquela questão do coração ali, a mãe do Antoine, né? Eu sou suspeito de falar dela, porque é como que eu vou falar, não tem o que dizer da professora. Inclusive, ela me ajudou muito na questão do meu mestrado no trabalho de IAD, né? Certo? Olha, Ginha, ela também utilizou as ferramentas, no caso, né? Olha só quantas pessoas fizeram uso das ferramentas que nós proporcionamos, todas essas questões, porque sempre que surgia um problema, tá? Então era interessante, né? De pegar e jogar. O professor Hamilton, que sempre perguntava para mim, ele falava assim: você é quadrado? E eu falava para ele assim: não, professor, então te vira. Tá? Essa era a questão que a gente colocava, né? Então, a Cecília também, né? Olha, que legal também. Obrigado, Cecília. Então, são pessoas que realmente fazem parte, todo esse conjunto, né? Então, como a gente diz, né? É muita coisa, é pouco tempo para a gente falar e muita, muita coisa para a gente participar também, né? Então, sei lá, né? A gente acaba se perdendo um pouco no texto aqui tudo aí.
Você tem uma família grande, né, Armando? Mas só tem uma netinha?
Só uma netinha, só. Na realidade, eu tenho dois filhos, né? A Daniela e o Maurício, e uma netinha, a Julie. Ah, então, minha filha é enfermeira, meu filho é sargento da aeronáutica, e ele está agora em Santa Maria, e minha filha está aqui em Curitiba, daí, né?
Professor Armando Kolbe Júnior, quanto de Júnior você tem? Quanto é tal pai, tal filho? Quanto você puxou do teu pai?
Olha, eu digo para você que eu devo ter puxado muita coisa, porque eu ficava com ele, meu pai trabalhava no período da manhã e à tarde no Ministério da Fazenda, e à noite a gente ia perto de casa, praticamente umas 6, 7 quadras, para ir para o estúdio filatélico ali. Toda noite, ele, depois de trabalhar de manhã e à tarde, toda noite ele ia para o estúdio para nós trabalharmos com selos e moedas. Então, desde os 7 anos, eu acompanhava ele em todos os momentos. Depois o estúdio veio para a nossa casa, então eu posso dizer assim que tem muita coisa, porque meu pai, apesar dele não ter terminado o ensino primário, certo? Ele foi chefe no Ministério da Fazenda, ele era chefe de advogados, engenheiros e tudo mais, e também graças ao irmão dele, o professor Oscar Kolbe, que inclusive tem uma rua com o nome dele em Curitiba, eles tinham o Instituto Kolbe, e tudo isso, né, esse aprendizado, meu pai ele era ex-pracinha, ele foi ex-combatente, ele participou da tomada de Monte Castelo, então são alguns exemplos, e ele sabia como trabalhar, como educar os filhos de uma maneira muito interessante. Eu devo muito a ele, no caso, nessa questão, nessas trajetórias todas, com certeza, né?
E o professor Armando tem uma participação muito importante no Enfoque, né? Nos encontros de iniciação científica. Eu aproveitei nessa história, tem uma participação muito grande. Como é que... Conta um pouco como tem sido esse trabalho desenvolvido ao longo desses últimos anos, né? Do Enfoque, do encontro de iniciação científica.
Olha que bacana, né, Ivan? Inclusive, aquela ferramenta que a gente desenvolveu lá com o Flash Media Server, tá, que é de videoconferência, ele servia para fazer já as defesas à distância. Eu participo desde o primeiro Enfoque diretamente, no meu caso, nunca faltei em nenhum dos eventos. Sempre trabalhando junto com o Léo, inclusive, para nós fazermos os testes com as câmeras, porque nós não tínhamos ferramentas como nós temos hoje. Nós desenvolvemos uma ferramenta diretamente. E até foi divertido essa ferramenta, uma parte interessante de contar da história, que uma pessoa chegou uma ocasião lá no Tiradentes oferecendo uma ferramenta parecida com essa para o professor Hamilton. Então o Hamilton me chamou. Ele falou assim: mano, o que você acha? Eu falei assim: ah, nós estamos aqui terminando essa ferramenta. Eu falei, né? O cara falou assim: quantos que vocês estão trabalhando? Era eu, o Léo e o Kex, três trabalhando na ferramenta. Ah, e o Regi também, são quatro ali. E daí ele falou assim, ah, vocês querem dizer que vocês estão terminando uma ferramenta, aí no caso que nós temos uma equipe com mais de 60 profissionais e nós vamos pegar, oferecer para o positivo, não sei como, não chega mais ali, e vocês vão ter uma ferramenta para entregar em um mês? Eu falei, sim, sim, nós vamos entregar em um mês. Ah, eu duvido, não sei o que. Ele falou, ah, vamos fazer uma apostinha, eu falei para ele, né? O que você quer apostar? Eu falei assim, Hamilton, vou apostar uma coquinha, uma latinha de coca, que era só para o efeito de pegar e, vamos dizer assim, no caso, tirar um partido da pessoa, né? Ah, tá apostado. Passado 30 dias, eu liguei para ele. Até hoje ele não apareceu para pagar a coca, mas tudo bem, então vamos vir assim. Então, o Enfoque usava essa ferramenta para pegar e exatamente transmitir, do mesmo jeito que nós fazíamos defesas de monografias, de TCCs também, nós também transmitimos formatura à distância, pessoal. O nosso querido professor Joel, com a voz dele fantástica, nós fazíamos transmissões dos polos, a gente pegava, capturava a imagem do polo à época, certo? E colocava nos estúdios do Água Verde para que as pessoas pudessem ver como que estava sendo a comemoração em alguns polos. Não eram todos os polos, mas nós colocávamos 3, 4 polos para participarem e fazíamos passando fotinho por fotinho de cada formando. Então, era uma outra ferramenta fantástica que nós tivemos a oportunidade de trabalhar também.
Então, só para a gente então, deixar registrado aqui, a participação aqui também do Luiz Eduardo Mutzberg, né? Ele participa do grupo de trabalho em prol do desenvolvimento de startup com o professor Armando. Então, ele citou aqui sobre, né, a participação dele aqui, agradecemos. A Dulce Almeida também, né, que acompanhou a trajetória. Isso!
A professora Dulce, inclusive, ela participou da minha banca, junto com a professora Desirê, querida professora Desirê, da minha banca da defesa do trabalho final de administração, que era exatamente sobre hiperaibuco. Professora Dulce, um beijão para a senhora também.
A Manon Garcia também participando, e também a Daniela Assad comentou aqui sobre as formaturas, né, que o professor Armando citou. Antoine, tem mais alguma pergunta para fazer para o professor Armando?
Qual que é a tua vontade daqui em diante, professor Armando, coordenando cursos da Uninter desde 1900 e bolinha, emprestando impressora de bola e matricial, professor Wilson Pickler, ajudando em tantas outras coisas, e agora doutorando também na UFSC, a Federal de Santa Catarina. Aliás, qual que é a área do teu doutorado e o que você pretende fazer no futuro?
Bem, engenharia e gestão do conhecimento, minha área de doutorado. A minha tese é um framework para tradução de português para Libras Glosa, um trabalho bem interessante que nós estamos fazendo, no caso, junto com a professora Leomar do Ciane também, toda a equipe do Ciane. É um desafio importante, daí mais tarde vocês vão ver o porquê dos desafios, dos diversos contratempos que nós queremos, né? Nós estamos fazendo, participando, inclusive, de 3 grupos de pesquisa na UNIT, que eu sou coordenador também, que o Luiz, inclusive, está participando também, que é o grupo de EdTechs, que nós estamos querendo pegar e trabalhar com uma espécie de incentivadora de startups na Uninter. Tá? Então, é um projeto bem bacana que nós estamos participando e com a colaboração de muitos polos, no caso, com colaboradores conosco aí, de pessoas dispostas, e do Sinalário em Libras também, que nós vamos logo, logo ter um Sinalário com os termos e EdTechs também, porque, inclusive, as pessoas ouvintes não conhece boa parte desses termos, não sabe o que é blockchain, criptomoedas, etc. E nós vamos ter esse glossário sinalário com Libras para auxiliar as pessoas também. E temos também o trabalho de GED, junto ao Uninter também, no caso, e um grupo de pesquisa de gestão eletrônica de documentos, além de atuar em diversos cursos com o professor Antoine também, com a Escola de Negócios e diversas outras escolas, com diversas disciplinas que envolvem tecnologia também, né? Então, a ideia é continuar estudando cada vez mais, porque quanto mais a gente estuda, a gente descobre que cada vez a gente sabe menos. É algo muito interessante. O estudo é algo que vicia e algo que nos deixa assim pensando, né? O que, que eu preciso aprender ainda?
Não ia mencionar, mas fica registrado, então, a tua participação na administração da aula de investigação de crimes digitais no curso de investigação profissional, professor Armando. Muito bom.
E se a gente fosse definir um sonho, professor Armando, que você realizou na sua vida ou que ainda você queira realizar, qual seria?
Bem, são inúmeros. inúmeros sonhos, né? A questão de pegar e ter oportunidade de aprender cada vez mais, esse é um sonho, um desafio, porque eu sempre fui pesquisador nato, desde antes de pegar e estar na Unido, já trabalhava com pesquisa e tudo mais, inclusive questão de desenvolvimento de softwares também, né? Eu sou o garoto de programa, como a gente diz brincando, né? Trabalho com desenvolvimento de softwares também. E então, meu sonho, no caso, é pegar e ter uma condição de poder transmitir conhecimento para as pessoas, porque eu acho que aí nós não podemos ser egoístas de ficar conosco o conhecimento, tá? Nós temos que tentar, porque conforme o professor Neri, que é meu orientador do doutorado, fala, o conhecimento só se amplia quando a gente compartilha, tá? Então, um dos sonhos realmente é compartilhar o máximo de conhecimento. Nós gostaríamos de ter 16 braços para poder fazer trabalhos que nos aparecem na cabeça. A minha cabeça, ela sempre fica imaginando e lucubrando algumas questões interessantes, no caso, para pegar e trabalhar tanto com desenvolvimento quanto com a educação, mas é uma área muito complexa, certo? Toda vez que você fala em educação, por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo com a pandemia, tudo isso está nos colocando frente a novos desafios, né? E daí a gente acaba pensando assim, o que que nós vamos fazer? Como que nós podemos colaborar com isso, né? Eu sempre fui a favor de colaborar com as pessoas em todos os momentos. Quando elas precisam pegar e desenvolver produtos, a gente tenta auxiliar. Quando elas precisam de algo de tecnologia, a gente tenta auxiliar. Até mesmo quando não é tecnologia, a gente tenta auxiliar, né? Então, o sonho é poder dar conta do que você, vamos dizer assim, no caso, do que você é colocado frente a desafios, né? Esse é o principal, viu, Emmanuel?
Legal. Antoine, mais alguma pergunta? Gostaria de fazer, professor?
Não, perfeito. Deixar registrado o agradecimento por toda a ajuda nos cursos, que além da disciplina mencionada num curso, ele também realizou um simulador de controladoria jurídica para o curso de gestão de serviços jurídicos notariais, jogado já por milhares de pessoas, apresentado na ABED, no Congresso da ABED. Então, é um professor muito valioso que vocês convidaram hoje. Evandro, aliás, sempre vocês convidam pessoas muito valiosas para este Memória Viva. Apenas um agradecimento.
Então, para fechar, Armando, o que mais você gostaria? Gostaria de comentar alguma coisa mais? Deixar uma mensagem final? Né?
Sim, eu gostaria de deixar uma mensagem bem interessante, que quem me passou essa mensagem, inclusive, foram os professores Hamilton, o professor Luciano e o professor Pickler. Quando eu entrei na instituição, eles me lançaram um desafio. Na época, eu estava 25 anos fora da academia. Olhem bem, 25 anos fora da academia. E eles me falaram o seguinte: Armando, você vai ter que voltar a estudar. Tá? Porque estudando ou não estudando, o tempo passa. Então, aproveite e continue estudando. E olha, hoje estou fazendo doutorado. Então, faz praticamente 15 anos que eu voltei a estudar, tá? E até agora não parei e pretendo não parar. Então, eu acho que essa mensagem fica muito... eu acho que é muito forte, muito interessante para qualquer pessoa. Estude, tá? Porque o tempo vai passar de qualquer maneira. Tá? Então, essa é a ideia. Porque o estudo, o aprendizado, ninguém tira de vocês, nunca, em nenhuma hipótese. O aprendizado é importante para todos nós.
Então, esse foi o programa Memória Viva de hoje. Agradeço ao professor Armando Kolbe Jr., né? Ele que é coordenador de gestão de startups e empreendedorismo digital da Uninter, falando sobre sua trajetória no programa Memória Viva. Essa é uma produção da Central de Notícias Uninter e também da TV Profissão. Até a próxima edição.